E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você até às 9 da manhã, aqui pela Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto. Você pode acompanhar nossa programação ao vivo também em nosso site, jornal.usp.br, ou, se preferir, é só baixar no seu celular nosso aplicativo gratuito, Jornal da USP. Bem, essa semana que se inicia tem uma data importante, no próximo dia 17, 6 meses de vacinação contra a Covid-19. Então a gente vai se concentrar nos dados aqui do estado de São Paulo e entender até este momento o que foi possível atingir da meta que o governo do estado estabeleceu e quais as implicações, não é? A partir disso, eu converso com o Dr. Paulo Rossi Menezes, que é chefe do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, e ele é membro do Comitê de Contingência do Coronavírus em São Paulo. Mais uma vez aqui com o ouvinte da Rádio USP. Tudo bem, Dr. Paulo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Prazer em estar aqui conversando com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada, Dr. Paulo, pela disponibilização do tempo. Bem, o governo de São Paulo anunciou na semana passada que antecipará o calendário de vacinação contra a Covid no estado, uma medida que será possível, segundo o governador, por causa da compra de 4 milhões de doses adicionais da Coronavac diretamente com a farmacêutica chinesa, não é a Sinovac. Então, será possível antecipar o calendário de vacinação numa semana importante em que a gente está completando aí 6 meses. Eu gostaria de ouvir primeiramente uma avaliação sua sobre as conquistas até este momento no sentido da vacinação, do plano estadual de imunização.
Essa foi uma ótima notícia de poder antecipar ainda mais a vacinação praticamente de toda a população de 18 anos ou mais no estado de São Paulo. Nós tivemos um primeiro semestre bastante difícil, desde fevereiro, enfrentando um crescimento muito rápido da pandemia no estado de São Paulo, principalmente em função da variante Gama, que tem alta transmissibilidade, e chegamos a níveis muito altos de número de casos, de internações e de óbitos, infelizmente. Conforme a vacinação foi avançando, principalmente nos grupos etários dos idosos, completando a cobertura de pessoas com 60 anos ou mais, nós agora começamos a ver o resultado positivo disso, que se reflete na queda dos indicadores, agora já por mais de 2 semanas seguidas, a redução de número de casos, de internações e de óbitos. Tivemos da semana 25 para a semana 26, as semanas epidemiológicas, que são as semanas que vão de domingo a sábado, tivemos na semana 25 para 26 uma redução de 20% no número de casos novos, de 11% no número de internações e de 10% no número de óbitos. Conforme a vacinação avança, já temos agora a população de 50 a 59 anos coberta com a primeira dose, a de 40 a 49 anos também agora completa a primeira dose, de forma que a perspectiva é muito positiva no sentido de começarmos a, de fato, controlar a pandemia no estado de São Paulo.
Muito bem, boas conquistas, é a sua avaliação até este momento, e a gente se pergunta, e daqui para frente, não é? Quer dizer, quando é que a gente pode projetar a vacinação de toda a população? Qual será a meta a partir daí? É essa que é a grande questão. Quer dizer, qual será o próximo passo, doutor Paulo, em função da vacinação do grupo importante para a imunização, para o enfrentamento dessa doença? Já dá para projetar qual será o próximo passo?
Sim, eu entendo que daqui para frente nós vamos ter progressivamente uma redução importante no número de casos novos, felizmente, porque agora estão sendo vacinados com a primeira dose as faixas etárias que produzem um grande número de casos novos, e isso vai se estender ao longo do mês de julho, de forma que a partir de agosto nós devemos ter uma queda bastante significativa no número de casos também, além do reflexo que nós já estamos observando nos casos graves, refletidos no número de internações e de óbitos. Então, eu acredito que o segundo semestre vai ser, felizmente, um semestre muito mais positivo, muito mais tranquilo em relação a tudo que nós vivemos nesse praticamente ano e meio de pandemia. No entanto, o vírus continua circulando variantes importantes. Eu mencionei a variante Gama, agora nós temos também identificado a variante Delta circulando aqui no estado de São Paulo, ainda com pequeno número de casos, felizmente, de forma que é preciso manter ainda os protocolos, o distanciamento, o uso de máscaras. Isso é fundamental para que nós possamos superar essa pandemia.
Doutor Paulo, o governo está decidindo pouco a pouco, portanto, ampliar a flexibilização. Isso também foi anunciado na semana passada, não é? Pelo governo do estado, novas regras para funcionamento já estão valendo, de comércio. A gente vai ter uma ampliação para a presença de estudantes nos colégios. Mas há uma parcela da população ainda preocupada com isso. Por que que essa decisão foi tomada? É possível, em função dos dados epidemiológicos no estado e na cidade de São Paulo, quer dizer, ocupação de leitos, enfim, eu queria que o senhor fizesse alguma reflexão, porque tem gente ainda preocupada, dizendo, mas será que é hora de flexibilizar ao mesmo tempo em que se avança na vacinação? Já é possível isso?
Essa é sempre uma questão complexa, porque as medidas de distanciamento social, elas, se de um lado elas reduzem a transmissão do vírus, por outro lado elas têm um enorme impacto para a sociedade, na vida das pessoas, na economia, por exemplo, na educação. As crianças e adolescentes extremamente prejudicados por quase um ano e meio sem poder frequentar presencialmente as aulas, a grande maioria. Então, é um balanço que a gente tem que levar em consideração. Hoje nós temos uma situação bastante positiva, temos, por exemplo, uma redução de número de pacientes internados de mais de 1,5% ao dia, felizmente, 3% de redução ao dia no número de pacientes internados em enfermarias, é praticamente uma queda de velocidade de internação que nós só tínhamos observado quando tivemos o fechamento total das atividades não essenciais. E agora, como os grupos mais vulneráveis estão protegidos pela vacinação, nós observamos essa queda, mesmo havendo essa maior circulação, essa maior atividade. De forma que essa decisão foi baseada nessas considerações. De um lado, o avanço importante da vacinação, a gente espera que até o final de agosto, possivelmente, toda a população adulta esteja com pelo menos uma dose, e a redução dos indicadores de transmissão viral.
Doutor Paulo, voltando então à questão da vacinação, qual é a principal preocupação neste momento, além, obviamente, dessa boa notícia de poder adiantar, né, para os grupos a vacinação dos que ainda não tomaram e os que vão tomar a segunda dose? Essa segunda dose, eu quero que o senhor detalhe um pouquinho mais, tem muitas questões relacionadas a isso, né? Ou seja, em função destas variantes, o próprio secretário Gorenstein disse, olha, talvez tenhamos que diminuir esse prazo entre as doses, para justamente fazer um processo de imunização mais rápido. Isso já é certo, isso está sendo discutido ainda, isso será importante, será um passo importante nesse processo de vacinação?
Uma das questões importantes que nós devemos discutir a partir de agora, já estamos começando a discutir, que é a redução do tempo entre primeira e segunda dose, especialmente para as vacinas que têm a segunda dose após um tempo mais prolongado, a AstraZeneca, por exemplo, com 3 meses entre primeira e segunda dose, porque está ficando cada vez mais claro que essa segunda dose, de fato, ela aumenta a proteção, aumenta a imunidade, especialmente em relação a algumas das variantes, chamadas variantes de preocupação. Então, este é um ponto. O outro é a estender a vacinação para jovens abaixo dos 18 anos, poder vacinar de 12 a 17 anos, pelo menos os jovens que tenham comorbidades, para que eles possam voltar às aulas presenciais com mais segurança. Tem a questão das gestantes, que tipo de vacina que elas devem receber, grupos específicos de pacientes com doenças mais graves, por exemplo, doenças trombóticas. Então, todas essas questões agora entram na pauta para nós podermos avançar.
Então, o senhor diria que a prioridade neste momento é, no sentido de avançar a vacinação, acelerar o processo de segunda dose, ou no caso da Janssen, a dose única, não é? Esse é o foco neste momento, enquanto, imagino, as pessoas, e a gente pode dedicar um tempo especial a isso, explicar direitinho por quê. Apesar da vacinação, e mesmo completa, ou seja, com duas doses, quando necessário, a gente não pode baixar, né, a guarda em relação a medidas não medicamentosas, tá certo? Porque, doutor Paulo, a vacinação, ela é, neste primeiro momento, para evitar casos graves, internações e mortes. Ela não protege completamente 100% de uma infecção.
Não, nenhuma vacina protege 100% de infecção, e essa também não protege 100% de infecção. Mas, sem dúvida, que nós esperamos que, com uma boa cobertura dos adultos, isso vai ter um grande impacto na transmissão do vírus e no número de casos. Agora, o indivíduo, ele não deve considerar que ele está 100% protegido, porque é possível, sim, ter uma infecção, e principalmente infecção com sintomas mais leves que não levem necessariamente a uma internação, por exemplo. São as duas questões que estão colocadas. Agora, nós já estamos numa situação de um impacto significativo da vacinação na redução de casos graves, e isso se reflete na queda das internações. Estamos começando também uma redução progressiva no número de casos novos, mesmo casos com sintomas mais leves, em função da ampliação da cobertura vacinal. O que nós esperamos ao longo desses próximos meses é, primeiro, ter toda a população imunizada com a primeira dose rapidamente. Em seguida, a segunda dose o mais rápido possível. Dessa forma, a redução da circulação viral, ela vai ser significativa. E também a manutenção das medidas que nós temos hoje, que nós estamos vendo em outros países, como Europa, Israel, que é mesmo em populações com boas coberturas vacinais, quando se relaxa totalmente essas medidas, o vírus está voltando a circular e voltando a aumentar o número de casos.
Bom, como recado final para a população, portanto, é continuar se protegendo mesmo após a vacinação. E uma última questão, o desafio de convencer as pessoas, né, a deixar de escolher vacina. Isso é, de fato, um absurdo, né? Se as vacinas foram autorizadas pela Anvisa, elas estão todas em condições de proteger a população, no sentido, né, da eficácia, e também convencer essas pessoas, quer dizer, é o esforço que o governo do estado vai fazer para convencer as pessoas a não deixarem de tomar a segunda dose. Ainda tem muita gente que precisa tomar a segunda dose, né, doutor Paulo?
Exatamente. A vacinação é um processo coletivo, é um processo que toda a sociedade participa e colabora. Cada pessoa imunizada, independentemente de que vacina foi a vacina utilizada, contribui para que a sociedade fique cada vez mais protegida. Então, a mensagem é essa mesmo, que cada um tome a vacina disponível quando estiver na sua hora de tomar a vacina, tome a segunda dose no tempo marcado para tomar essa segunda dose, porque assim todos nós contribuímos para que nós superemos essa pandemia tão terrível que nos aflige há mais de um ano e meio.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo as informações do Dr. Paulo Rossi Menezes, membro do Comitê de Contingência do Coronavírus em São Paulo, fazendo um balanço aqui destes 6 meses de vacinação, não é? No próximo dia 17. Muito obrigada, Dr. Paulo, e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.